E o tema de hoje, o que fazer quando a mensagem do compliance não está sendo devidamente compreendida pelos colaboradores. Para a gente falar sobre esse tema, trouxe aqui dois convidados, um do mundo de consultoria, outro do mundo empresarial, André Cruz e Matheus Cunha. Muito obrigada pela presença de vocês.
Prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez em formato vídeo.
É mesmo?
Estou muito feliz e exagerado, né? Estrear agora em vídeo aqui é uma grande responsabilidade. Esperamos corresponder à altura, né?
Com certeza, essa parte eu tenho certeza. O convite foi feito exatamente por conta disso. Para a gente começar esse tema, eu acho que nada mais justo do que a gente começar se perguntando como a gente identifica que a nossa mensagem do compliance não está sendo, de fato, compreendida, né, pelos colaboradores. E acho que volta muito nas perguntas sobre indicadores, sobre métricas. A gente ouve muito falar, por exemplo, de aumento nos canais de denúncia como um desses reflexos de a mensagem não estar sendo compreendida. Então, a gente tem mais desvios de conduta. Como é que vocês, nas atividades de vocês, identificam que a mensagem do compliance não foi compreendida?
Esse é um grande dilema, Lu. A começar pelo motivo que um canal de ética, por exemplo, sendo utilizado como indicador se está funcionando ou não a comunicação da empresa, ele pode dar dois viés diferentes. Se subiu a quantidade de relatos, pode significar que, de repente, a comunicação está muito boa e que está funcionando. Por outro lado, pode acontecer também de uma comunicação ser muito bem feita e diminuir os relatos sobre uma determinada situação, pois existe um esclarecimento que as pessoas têm sobre um determinado assunto de compliance e não fazem uma manifestação se de fato não for aquilo, não for classificado como um problema. Porque eu acho que dentro da comunicação também não é só dizer o que é certo e o que é errado. É também verificar o peso de como as pessoas aplicam tudo aquilo que compliance fala. Por exemplo, o tema de assédio. Se você gritar comigo agora, isso é um assédio? Deixa eu fazer essa pergunta. Se eu grito agora uma única vez na nossa primeira conversa, eu e a Lu, eu falo gritando com ela e uso 2, 3 palavrões e não costumo fazer isso. Isso pode ser classificado como assédio no seu ponto de vista, Matheus?
Bom, quando eu era advogado, né? Agora eu sou um advogado não praticante.
Reformado.
Né? Tô limpo, né? Tô aí 10 anos quase sem ir ao fórum, sem fazer audiência, né? Se a gente trouxer o conceito técnico de assédio, não. Porque parte do pressuposto que para acontecer um assédio tem que ter continuidade. Agora, o que é assédio? Eu acho que essa é a definição, né? Antes de analisar se é ou não uma situação de assédio, defina assédio.
Então, o ponto é exatamente esse. A comunicação ela tem que ser muito clara. De repente, se a comunicação não existe sobre o tema assédio, pode ser que, se não há esse caráter de continuidade, não é pessoal, aconteceu uma vez por algum motivo específico, aquilo não é assédio. Enquanto eu não falei isso, não expliquei muito bem para os meus colaboradores, qualquer mudança, alteração de voz ou de humor de uma pessoa pode dar uma entrada no canal como um potencial assédio. Então, volto a talvez dificultar um pouco mais a nossa vida, no nosso debate aqui. Esse é o grande X da questão. Saber qual é a métrica do que está funcionando ou não e tendo a dizer no mundo corporativo que é quando um executivo, por exemplo, se vê diante de uma situação que é claramente definida do ponto de vista das condutas esperadas de uma empresa e ele não tem aquela resposta na ponta da língua. Falar assim de forma geral, com indicadores, eu acho que é um pouco mais difícil. Mas se a gente for concluir como algo pontual e você se perguntar como compliance officer, por que essa pergunta surgiu? Isso não é óbvio que não pode fazer essa ação? Eu acho que aí você percebe imediatamente que talvez o programa de compliance esteja falhando no pilar de comunicação.
Eu acho que eu concordo com o André quando ele traz, né, a colocação de que quando os problemas aumentam é um indicador importante. Porque o treinamento, a comunicação de compliance tem um foco, mitigar risco. Se o risco se materializa, quer dizer que ele não está sendo bem gerido. A comunicação talvez esteja falha. Mas eu acho que tem outros caminhos de tentar trabalhar de forma proativa a percepção de falha de comunicação dentro da organização. Porque a comunicação também tem foco na formação de cultura. E se você tem um gap em relação à cultura que você se propõe a construir dentro da organização, você tem talvez uma falha de comunicação. Como isso pode ser feito, por exemplo? Muitas empresas hoje usam os embaixadores de compliance como um mecanismo de detecção de problemas. Seriam como se fossem os olhos das áreas de compliance na operação para saber se tem algum desvio. Você pode usá-los como um recurso importante na percepção da cultura. Seria como se aproximar a área de compliance estivesse representada na operação por pessoas que não são de compliance, né? Que não são full-time de compliance, são agentes de compliance, colaboradores, né? Ali da efetividade do programa, mas que no dia a dia, numa conversa, num cafezinho, num relacionamento com as pessoas, podem... Opa, peraí, o que está sendo dito aqui não é o que foi proposto naquela comunicação, naquele treinamento. Com isso, você tenderia a ter uma percepção de que a comunicação não foi efetiva antes dos problemas acontecerem, utilizando essa estratégia também como mecanismo de prevenção aos riscos.
Eu gosto dessa visão, assim, que a gente fala... Eu uso bastante, pelo menos, de que o programa de compliance ele tem aqueles três pilares de prevenção, detecção e remediação, e que, sei lá, 80% da nossa atuação está focada no pilar de prevenção. E o treinamento e comunicação, ele vai atuar ali nessa lógica de mitigação de risco em prevenir os desvios de conduta. Por isso que talvez a gente, o primeiro ímpeto é a gente pensar em problemas ou desvios de conduta como um indicador de que essa comunicação não está sendo compreendida pelo colaborador, né? Só que o viés da cultura é muito interessante também. Você pensar que o compliance está aqui para viabilizar negócios de uma forma segura, íntegra e sustentável a longo prazo, como que você mostra na cultura de quem está fazendo o negócio lá na ponta, que está fazendo uma venda, buscando um novo negócio, que ele entendeu a mensagem do compliance? Não é só o fato de ele, de repente, não praticar um desvio de conduta nessa venda. É buscar, de repente, a atuação do compliance num momento em que vai prevenir um risco na negociação ou ter uma cobertura na negociação de cláusulas específicas ou até fazer uma due diligence no momento que, opa, tô sentindo que tem alguma coisa errada. Tem isso também, assim... A gente vê permeando a cultura quando os próprios colaboradores pensam nas atuações do compliance sem ser o compliance atuando, porque existe um controle específico naquela etapa do processo, né? Isso eu acho que tem a ver com a cultura, é bem interessante também.
Sim, e os controles de compliance funcionando, se ele está funcionando ou não, também conta muito sobre como está a qualidade da comunicação de compliance. Porque, invariavelmente... por estar do lado da cadeira do compliance officer e conhecendo tudo que precisa, por exemplo, ser registrado, um exemplo qualquer, minhas reuniões com agentes públicos, eu sei que precisa existir, eu tenho todo o controle. Se acontece de ninguém reportar, ninguém me procurar num espaço de tempo, sei lá, 1-2 meses, ninguém informou que teve essa reunião com agente público, muito possivelmente esse controle talvez não esteja funcionando tão bem. E aí vem a pergunta: será que está claro para todos que precisa ser reportado que o controle é esse? Será que não está sendo feito da forma errada? Porque na prática eu já vi controles acontecendo, mas de uma forma que nossa falha de comunicação não foi em relação ao controle, foi da forma que deveriam reportar um controle. Então, eu acho que o assunto de comunicação, ele vai permear absolutamente tudo de um programa e um bom indicador se está funcionando ou não termina sendo os controles do programa de compliance. E outra coisa que eu também acho bem relevante são possibilidades que a empresa dá de escutar os colaboradores. Fazer uma pesquisa com uma pergunta de um case e dizer o que você faria. E claro, um case que não tenha uma resposta tão óbvia, isso dá um excelente indicador. porque volta ao mesmo ponto que eu estava falando de um executivo ter uma dúvida sobre um determinado comportamento ou sobre alguma coisa, se é certo ou se é errado. Quando, a partir do momento que você já treinou um determinado assunto e o colaborador responde, você tem uma, por exemplo, uma pergunta dizendo que com a resposta você sabe que é sim, por exemplo, e apenas 65% das pessoas marcam sim, você fala, opa, a gente talvez exista aí uma, a gente precise voltar de novo nesse tema.
Uma falha na nossa comunicação. Você já passou por uma situação que eu vejo um exemplo, já vou começar a descontrair mais ainda, aquela sensação para mim de que não está funcionando, é a sensação da gente estar correndo atrás do rabo. De que existe uma sempre as mesmas perguntas, de que está sempre no mesmo assunto, e as consultas que chegam lá, de repente, na consultoria, nossa, essa empresa não consegue fazer nada sozinha. Existe a síndrome da dependência. Para mim, a síndrome da dependência também é um reflexo de que alguma coisa não está certa nesse... alguma coisa não está funcionando. Já aconteceu isso?
Em temas específicos, né? Quando você fala de corrupção, por exemplo, tema inerente de um programa de integridade, as pessoas sabem que é um ato de corrupção quando você está ali, né, assistindo um noticiário e alguém fala de uma fraude em licitação e uma mala de dinheiro. Agora, quando você vai falar de brindes, presentes, hospitalidades, doações e patrocínios...
Conflito de interesses.
Conflito de interesse. Defina conflito de interesse. É a própria questão de assédio, né? Fraude. São temas que a gente, talvez, por trabalhar na área, para nós, a percepção é clara. Mas no dia a dia, lá na ponta, talvez não seja tão claro. E a experiência, né, de alguns clientes que abrem, por exemplo, o canal de compliance como um viés não só de denúncia, mas de dúvida, vai mostrar o quanto essa comunicação está sendo efetiva. Porque se, por exemplo, você roda uma pesquisa de conflito e um colaborador ele declara que a mãe dele é uma merendeira aposentada de uma escola pública numa região que vocês não estão nem próximo. Ele não entendeu a pergunta. Ele tudo bem, era para declarar um relacionamento com um agente público, mas onde há uma possibilidade de conflito de interesse no relacionamento com a companhia. Uhum. E é algo que sempre acontece. Você faz um ciclo de rodada de autodeclaração anual de conflito de interesse, tem sempre aquelas pessoas que parece que num viés assim de deixa eu descarregar tudo que tem aqui, porque na dúvida eu estou contando tudo.
Confessionário.
Professor. Exatamente.
Verdade. É. Professora, minha mãe é professora da Escola Municipal X. Aparece.
Isso. Com certeza.
Então, de quem é, se a gente está falando de comunicação, talvez tenhamos falhado no
Como é que é a frase? Como é que é a frase de quando você era advogado?
Eu adoro, né? Minha esposa até me proibiu de usar em casa. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Advogado adora falar isso porque é um outro pedestal, né? É uma soberba assim, sobrenatural, né? Você tá ali no seu terno,
sem contar
na sua
a visão
gravata,
do risco zero.
Né? Você tá ali para ser o remédio, né? Não a prevenção. Então, essa é a sua função, né? Não é prevenir problemas. Agora, trabalhar com compliance é completamente diferente, porque na grande maioria das vezes eu sou responsável pelo que eu digo, pelo que você entende e até pelo que você está fazendo lá na ponta, né? Então, ter essa percepção é super importante, porque eu volto no assunto do dia a dia. A gente fala dos mesmos assuntos com todas as pessoas da companhia todos os dias. Para nós é óbvio. Para quem está lá na ponta, que escuta uma vez, duas vezes por mês, por ano que seja, sobre o assunto, talvez não seja tão óbvio ainda.
E, de repente, o dilema é esse. Ter essa percepção não é tão simples, como eu falei, tem diversas variáveis, mas ter essa percepção é fundamental. E, a partir do momento que a gente tem a percepção de que existe alguma coisa errada do ponto de vista... Como eu falei, do ponto de vista, por exemplo, de um controle não funcionando, então interpretando que não, a comunicação não funcionou muito bem, o que eu tenho que fazer ou onde eu errei?
E como corrigir.
E como corrigir. Porque onde eu errei, de repente, seria fácil de justificar se eu perceber que o treinamento que eu dei para o CEO foi o mesmo que eu dei para o trainee que acabou de entrar na empresa. Eu utilizei os mesmos termos e os mesmos exemplos. Isso, talvez, essa percepção precisa ser apurada, tá? Porque eu penso que a partir do momento que você faz um treinamento e não sabe, não tem nenhum tipo de pesquisa para saber como foi a tua abordagem, ou não tem esse feedback de saber se a pessoa gostou ou não do teu treinamento ou de uma determinada comunicação, você fica um pouco no escuro. E eu acho que isso precisa ser feito, inclusive, de forma independente. Eu acho que para... Imagino, talvez, o Matheus como consultor, ele está acostumado a dar treinamentos em diversas empresas, então normalmente é organizado por... Tem grandes corporações, se eu sei na prática, grandes corporações contratam o serviço do Matheus. E certamente, quando terminam os treinamentos, existe um questionário: o que é que acharam do Matheus? O que é que acharam da linguagem dele, se foi acessível, se não foi? E eu acho isso daí fundamental também, porque eu acho principalmente um profissional novo na carreira, que acabou de começar, fica um pouco mais fácil de errar o tom e a linguagem. Então essa questão de adaptação da linguagem é fundamental para que a comunicação flua da melhor forma possível.
Essa questão da adaptação, trabalhando em consultoria, deve ser mais difícil, né? Porque tem que entender a cultura da empresa. Assim, eu tive a experiência de trabalhar numa mineradora e depois trabalhar numa empresa de tecnologia.
Dois extremos.
Que eram duas situações completamente diferentes. Numa, eu não podia falar quase nenhum termo em inglês. Até compliance a gente discutiu se teria um nome que a gente pudesse falar só em português. E eu cheguei aqui na Nel e eu precisava de um glossário para entender todas as siglas de startupeiros que o pessoal falava. Então, para mim, foi uma... E tudo em inglês. Foi uma realidade completamente distinta. Para você trabalhar em consultoria, cada cliente é uma cultura completamente diferente, um ambiente completamente diferente também. Como adaptar essa modular a linguagem do treinamento e da comunicação?
Eu queria perguntar, Matheus, como você faz? Porque o Matheus, para mim, é um dos melhores treinadores. De fato, né? Porque ele tá do meu lado. Ele
tem
sabe
uma
disso.
Dívida comigo. Que ele
esquece isso. Foi um negócio gravado há uns 5, 6 anos atrás, que ele até hoje...
Ele falou que não precisava de consultoria para trabalhar em compliance.
Isso aqui é outro tema. Isso é outro tema. Não estamos nele agora. Mas,
próximo!
Mas é verdade. O Matheus, para mim, é um dos melhores treinadores. Assim, eu já tive a oportunidade, o prazer de ver diversos treinamentos do Matheus, inclusive aqui em São Paulo, no Pará, eu tive essa oportunidade. E eu gosto da linguagem que o Matheus se utiliza nos treinamentos. E aí eu queria te perguntar, Matheus, se de fato existe, na maioria dos casos, para os clientes, existe esse briefing de: olha, o público é esse, a empresa é essa, a cultura é essa, e utilize esse termo, esses termos, ou simplifique, ou deixe um pouco mais complexo. Ou você utiliza um standard de minha linguagem é essa.
Eu vou dar dois passos para trás para poder responder a pergunta. Porque quando eu fui para o universo de consultoria, eu tinha uma questão que para mim seria deal break. Não trabalhar com nada de prateleira. Porque eu sabia que em determinado momento a efetividade ia ser questionada. Quando você traz isso para o treinamento, né, e aí vou abrir a estratégia aqui, esse briefing é fundamental. Então, como eu gosto de fazer? Luciana vai me contratar para dar um treinamento na Nel. Eu falei: Luciana, tudo bem, você trabalha com compliance. Quem mais é ponto focal dentro da sua organização que vai ter benefício com a realização desse treinamento? Porque a gente sabe que gestão de pessoas ganha, comunicação ganha. Né? Tem vários, né, business partners da área de compliance que vão beber nessa fonte. Eu quero ouvir esse pessoal e eu gosto de fazer uma reunião para poder ouvir e falar: pessoal, qual que é o objetivo desse treinamento? Nós vamos falar sobre conflito de interesse. Perfeito. Onde dói? Qual é o problema
do
dia a dia?
A dor do cliente.
Onde dói?
Do teu buyer.
De quem está contratando ele, do cliente.
E de cada um desses stakeholders que estão ali no dia a dia que vão sofrer. Gestão de pessoas vai sofrer com conflito de interesse no recrutamento e seleção. Suprimentos vai sofrer com conflito de interesse em compras.
Uhum.
Então, você vê o risco, ele se materializa dentro das áreas. Essas pessoas, elas vivem isso no dia a dia. Então, aonde dói? E não é subjetivamente, né? Exemplifica. Eu fui dar um treinamento esses dias um cliente sobre LGPD. E aí, eu, né, conversando ali com o DPO, eu falei, onde dói? Aí ela começou, né? Falta comprometimento da auto-administração, falta um monte de coisa. Eu falei, não, onde dói? Análise de causa raiz, né? Pega o caso do dia a dia e me dá o exemplo. 10 exemplos aqui de problemas que acontecem desse assunto dentro da sua organização, que o foco é não ter mais esse tipo de problema, por mais simples que ele seja. E aí, durante a construção ali daquele roteiro, material, conteúdo, qualquer coisa, você vai trazer um ponto conceitual, porque você tem que falar de conceito para as pessoas, eu sou responsável pelo que elas entendem, então eu preciso explicar para elas o conceito das coisas, por mais básico que isso seja, mas aliado sempre à exemplificação que faz o contexto do dia a dia daquela pessoa. Porque com isso, você ganha a atenção da pessoa. Fazer um treinamento hoje, de qualquer assunto, está aqui hoje, um pouco, quem quer que esteja nos ouvindo, se a gente não conquista a atenção dessa pessoa em segundos, ela já passou para o próximo. Já está no próximo vídeo.
Ainda mais hoje no mundo digital, né?
Exatamente. Conteúdo, informação. Então, a pessoa ela tem que sentir prestigiada na comunicação. Isso foi feito para mim. Isso faz sentido. Eu estou trazendo isso para o meu dia a dia. Isso faz sentido. Eu precisava ouvir isso.
Eu gosto de saber que é feito dessa forma com consultoria, porque in-house é mais fácil. Eu conheço a empresa, eu já estou lá há 10 anos. Eu estou dando o meu exemplo prático. Eu acho que eu já tenho o feeling de saber como me comunicar com as pessoas. E de forma, nas formas diferentes. Agora, como eu falo, é um desafio para você conseguir comunicar e saber como exemplificar para uma empresa que, de repente, é teu primeiro contrato, deve acontecer, teu primeiro contrato ser um treinamento. Então, não deve ser uma tarefa muito fácil. É um desafio. Entendo que essa questão que ele falou dos exemplos, talvez é um dos segredos da comunicação chave.
Mas no in-house os exemplos são difíceis, porque dá exemplo de alguma coisa que aconteceu ali dentro de casa que vai expor outra pessoa é complicado.
Eu já te contei a história do copo d'água. Luciana, sim. Eu acho que pra você eu já devo ter contado a história do copo d'água, né? Que eu uso tudo, eu uso um copo d'água. Eu tento sempre dar os exemplos com qualquer coisa que tiver na minha frente.
Não lembro.
Então, vou falar de gestão de risco. Eu falo, imagina que isso aqui é um copo de R$1 milhão e que está em determinado local. Então, eu tento... Eu, particularmente, tento dar exemplos genéricos quando o meu público tem diversos níveis diferentes. E quando eu estou falando com, por exemplo, pessoal da produção, tá? Da fábrica do interior do Pará. Eu tento dar exemplo do dia a dia dele, do turno dele, de coisas que acontecem dele, com o chefe dele, e contextualiza. Imagina que você está numa situação assim, está tantas horas trabalhando, acontece tal situação. Ele consegue trazer aquilo para o mundo dele e imagina de fato, porque o ser humano o cérebro trabalha
associação.
Então ele vai tentar trazer para algo mais próximo que ele conhece, de fato. Então, eu acho que a questão da adaptação é fundamental. Eu acho que isso a gente já concordou. Todos concordam que a linguagem tem que ser adaptada.
Como deixar um treinamento de compliance sexy? Atraente!
Se eu tivesse a fórmula mágica, eu teria colocado ela numa caixinha com laço bem bonito. Estaria na prateleira sendo vendida e eu não falaria nunca.
Não ia ser num videocast que eu ia falar. Mas você sabe, uma das coisas que a gente estava discutindo depois, salto de paraquedas, né? E aí, depois de fazer uns treinamentos do salto, eu comecei a falar, nossa, a gente precisa fazer treinamentos mais curtos e mais recorrentes. E aí voltamos para dentro de casa e começamos a discutir como a gente podia reformatar os treinamentos que a gente tinha planejado para o ano. E aí alguém falou, vamos fazer pílula. E aí outra pessoa falou assim, podemos trocar o nome? Porque pílula parece compromisso que a gente tem que engolir. E eu falei, nossa, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, podemos trocar o nome sem problemas. Mas é assim, é uma luta constante da nossa parte, e aí eu acho que tanto em house quanto consultoria, né? De a gente fazer com que esses treinamentos eles sejam mais legais, eles sejam que as pessoas se sintam mais acolhidas no treinamento, seja pelos exemplos ou porque elas se identificam com aquela mensagem que foi feita para ela, prestigiada. O que mais a gente pode fazer aí? O que deu certo? Eu uso muito linguagem e brincadeiras, assim, é muita piadinha que a gente faz interna com coisas que estão acontecendo, e isso chama muita atenção aqui nos treinamentos da Neo.
Uma coisa é fato: se você envolver emoção de qualquer forma, qualquer uma que seja, pode ser para qualquer lado, seja
triste
pro lado
emotivo, feliz.
Triste, feliz, que dá susto na pessoa, qualquer coisa, tende a ser mais marcante tudo aquilo que você fez.
Isso é fato,
né? É, certamente aqui a partir do momento que eu falar isso, vai ficar na linha do tempo, vai ficar aqui gravado que eu sou uma pessoa que viveu de forma muito clara o 11 de setembro. Quase todo mundo que viveu o 11 de setembro, que tinha mais de, sei lá, 5 anos de idade, 6 anos de idade, lembra o que estava fazendo quando aconteceu, quando descobriu aquilo, tá? Aqueles ataques. Por quê? Tem uma questão emocional. A pessoa não precisa nem conhecer o World Trade Center, nem saber o que era. Mas a comoção que gerou no mundo fez com que quase todo mundo saiba o que aconteceu naquele momento. Então, eu gosto de botar elementos de emoção dentro dos treinamentos. E você colocou algo fundamental também. O tempo, hoje em dia, você tem que utilizar o tempo de forma inteligente. Não adianta fazer uma reunião de 4 horas. Não adianta fazer um treinamento de 1h30 se as pessoas não vão ficar atentas por mais de 15 minutos. Então, de repente, fazer vários de 15 minutos, e se você quer transformar em meia hora, na metade do tempo você colocar alguma coisa diferente, como um vídeo, para as pessoas se sentirem um pouco mais emocionadas, por assim dizer, para qualquer lado, tá bom? Um vídeo que ilustre aquilo que você está falando é uma boa ferramenta. Eu utilizo bastante os vídeos e gosto muito de pedir o depoimento das pessoas e perguntar para elas: você já viveu alguma coisa sobre? E aí, aquele testemunho da pessoa naquele momento traz também uma bagagem que para os outros que estão perto, normalmente gera uma curiosidade,
uma conexão,
uma empatia, e tende a funcionar bem.
Uma vez eu li um livro chamado Velocidade da Confiança, Speed of Trust. E depois eu, participando de uma palestra, um congresso, alguma coisa, estava o Carles falando justamente sobre esse livro, quando a gente estava falando de comunicação e treinamento. E ele fez uma construção que para mim, ele foi muito feliz. Por quê? A gente pode trabalhar o programa de compliance com regras, com o objetivo de nortear a ação das pessoas, certo? Só que a vida de uma pessoa, ela é composta de coisas que vão muito mais a fundo do que regra. Regra a gente vê todo dia no trânsito, no dia a dia, no convívio em sociedade. Mas no final das contas, o que vai garantir se a gente vai ou não cumprir as regras está muito mais a fundo nisso. E aí ele, né, o autor do livro, ele fala de crenças e experiências. Crenças é no que a gente acredita. Eu estou aqui falando de compliance hoje com vocês porque eu acredito no que eu faço, eu acredito no meu trabalho, eu acredito que tem um propósito, eu acho que pode melhorar a empresa para quem eu trabalho, pode melhorar a sociedade em que eu vivo. Então a gente tem esse propósito. As pessoas que estão aqui dentro hoje da nossa empresa, da nossa organização, elas têm crenças diferentes. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que foi formada num ambiente social religioso e que acredita, por exemplo, que pagar propina é um pecado e que ela não vai fazer nunca isso porque ela acredita que ela quer ir para o céu ou qualquer outro paraíso, enfim, dependendo da crença religiosa, aí, independente de qual seja. Por outro lado, eu posso ter pessoas que acreditam no dinheiro, que o dinheiro vale qualquer negócio e que eu preciso dar a melhor vida para minha família, nem que eu tenha que subornar alguém, fraudar uma licitação, qualquer coisa do gênero. Essas duas pessoas convivem conosco dentro da empresa. Como conversar com as duas para que as duas entendam o mesmo recado, a mesma mensagem e se sintam parte de tudo isso? Falei das crenças. Agora vamos falar das experiências. Nós temos princípios, valores que estão lá embaixo e a gente tem dia a dia, vieses conscientes e inconscientes que a gente pratica no dia a dia. Eu posso estar numa empresa hoje absolutamente controlada. Qualquer ambiente regulado, né? Banco, operador de plano de saúde, enfim, qualquer agente regulador vai estabelecer ali uma série de exigências que você está ali e que você cria uma experiência. A pessoa sorri, você está sendo filmado, mesmo que você tire a câmera, a pessoa está acostumada com aquele ambiente monitorado, ela vai continuar agindo daquela forma. E um outro ambiente que é zero controle, né? Você está numa agência de publicidade, numa startup...
E já vi empresas com esses dois viés também.
E aí me diz, né, como trazer esses dois públicos que podem... Né, eu posso sair de um lugar e ir para outro, eu posso estar numa área que é mais controlada e ir para uma outra área que é menos controlada. Mas mesmo assim, como trazer a experiência do dia a dia para que eu possa nortear a conduta esperada. Né? E aí o Carlos fala de mais dois elementos. Símbolos e heróis. E aí eu acho que é onde ele foi feliz, porque o André falou muito sobre exemplo. É a simbologia. Você não precisa falar compliance para passar a mensagem de compliance. Uhum. É o que você viveu na sua experiência anterior profissional. Não tem uma outra forma da gente falar que não precisa falar compliance que já vai gerar uma barreira nas pessoas? E aí tem a figura dos heróis. Que não, acho que não pode ser uma personificação, não pode ser o André do compliance, a Lu do compliance, porque a gente erra, a gente faz besteira, a gente para numa vaga de idoso, né? Sai do estacionamento sem um cinto, e aí... Ah, tá. Eu vou filmar e vou postar nas redes sociais quando você fizer. Então, se personifica numa pessoa, a gente tem o risco de que, se aquele discurso não se sustenta num único momento, é um castelo de cartas de baralho que vai desabar.
Eu, uma vez, na palavra heróis, conversando, eu ia dar um curso sobre diversidade e inclusão e fui conversar com algumas pessoas dessa área. E aí, uma pessoa que era um palestrante dessa área, e ele era deficiente visual, e ele falou pra mim, não existem pessoas que são 100% heróis ou 100% vilões. Eu posso ser uma pessoa com deficiência visual e praticar alguma discriminação com alguém da comunidade LGBT. Mas isso significa que as pessoas podem errar.
Porque nós estamos em processo de aprendizagem, né? A gente aprende. Ontem a gente não falava todos e todas. Você abriu hoje aqui falando, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente não falava, a gente aprendeu a falar dessa forma. A próxima geração, ok. Então acho que assim, não tem a regra, não tem a receita, mas eu focaria mais na experiência. Que tipo de experiência que você traz para essas pessoas? Porque ninguém vai assistir um treinamento de compliance com um balde de pipoca como se estivesse assistindo o seu filme predileto no cinema.
Lançamento
na pré-estreia.
Exatamente.
Posso discordar um mínimo segundo seu sobre esse ponto? Estávamos conversando offline aqui sobre isso. E às vezes existem treinamentos de compliance, por vezes é o treinamento que a pessoa mais quer ver no ano. Acredite.
Eu nunca passei por isso não, vou ser honesta.
Eu já passei porque o que acontece foi, não foi no primeiro treinamento, mas no segundo treinamento com o mesmo nome, certo? Esperaram a mesma experiência da primeira, que tinha sido espetacular, com um palestrante, foi tudo surpresa, ninguém sabia o que ia acontecer. Então no primeiro ano tiveram uma experiência, então no segundo ano falaram, nossa, vai ser tão legal quanto... E para todo mundo foi muito legal também. Inclusive, perguntavam para a gente, não vai ter evento esse ano?
Vai ter de novo?
Quando é que vai ter esse ano? Isso, inclusive, a pandemia, que tornou impossível fazer da forma que nós fizemos, fez com que diversas pessoas perguntassem. Tá, a gente não vai mais fazer aquele negócio legal,
isso é legal.
Que todo mundo
isso ir
pro
é
hotel...
Bem legal.
Trazer aquele palestrante X. Você
sabe que até hoje o pessoal aqui... Logo quando eu entrei na NEL, em outubro de 2019, foi antes da pandemia. E novembro de 2019 teve o primeiro evento que a NEL reuniu todos os colaboradores em Floripa. Foi todo mundo, porque a NEL é de Floripa. Foi todo mundo pra lá, ficou todo mundo num hotel. Teve o dia inteiro de off-site de todo mundo, todas as áreas apresentando. E até hoje quem tá na empresa daquela época fala sobre esse evento.
Só um detalhe, você não discordou de mim. Você concordou comigo, porque você falou experiência e você falou experiência.
Pronto, então a gente tá termina nosso videocast com todo mundo feliz e concordando.
Mas é isso, foca na experiência, foca na experiência.
acho.
Falar compliance com vídeo de uma hora... Eu estou vivendo esse dilema num cliente hoje. Operação. O cara entra na empresa, ele vai para um site no meio do Nordeste na geração de energia eólica. Manutenção, aerogerador, o caos. O cara entra na empresa, ele vai passar por... São 10 políticas de compliance. 10 treinamentos de uma hora. São 10 horas.
Imagina.
Você trabalha com isso, você trabalha. Se eu falar assim, André, você tem uma semana para assistir 10 treinamentos de compliance sobre...
Nem com muita pipoca.
Nem com muita pipoca. Na prática, assim faria por obrigação.
Sabe o que vai acontecer? É. Ele vai fazer. Vai abrir por um vídeo, vai deixar o cronômetro rodando, como se tivesse assistido, e vai fazer qualquer outra coisa no paralelo. Foca na experiência. Eu acho que assim, tem que ter? Tem que ter. Acho que você tem que ter uma coisa um pouco mais sóbria sobre o código de conduta, para falar sobre as disposições do código. Eu acho que precisa ter para explicar. Até porque, voltando na advocacia, né? Um dia o juiz trabalhista vai virar para você e falar assim, você falou que não podia fazer isso? E de alguma forma você vai ter que evidenciar. Se for com um aceite formal na política, você vai ter que evidenciar isso.
Uhum.
Né? Agora, as ações de compliance, eu vejo assim, a maturidade do programa de compliance das empresas tem demandado mais planejamento. Antes, treinamento ficava sempre por final do ano. A gente sempre discutiu isso na consultoria. Por que que todo mundo faz semana de compliance nas últimas semanas do ano? Eu tinha uma visão muito cética, né? Resto de budget. Então, assim, sobrou no orçamento, vamos queimar...
Para garantir que no ano que vem vai ter esse valor de novo.
Exatamente. Ou sobrou, e aí agora você pode gastar, né? Eu acho que hoje as pessoas estão vendo um pouquinho mais de importância nos planejamentos.
Sim.
Né? As pessoas estão fazendo as ações de compliance no maio, mês da ética. Vamos trazer o tema ética para o mês de maio. Né? Janeiro, privacidade. Traz o tema de privacidade para o começo do ano. Ou seja, monta um cronograma de ações anuais e vamos pensar em estratégias diferentes.
Você sabe que depois de um tempo, antes, quando eu comecei a trabalhar na área, in-house mesmo, eu pensava nos treinamentos individualizados, assim, soltos. Ah, precisamos... implementamos a política de conflito de interesses. Precisamos fazer um treinamento da política de conflito de interesses. Quando a gente mudar alguma coisa da política de cortesias corporativas, a gente faz um treinamento sobre a política de cortesias. E eu pensava neles de forma isolada. E de uns tempos para cá, eu comecei a pensar neles de uma forma estratégica e coordenada, tipo, pensando de janeiro a dezembro, o que eu vou fazer ao longo desse ano em termos de atividades do programa e como eu consigo concatenar no meio dessas atividades temas que são relevantes para que essas atividades tenham uma assertividade maior. E eu tenho janelas de treinamento hoje já programadas de janeiro a dezembro. Consegui fazer numa linha de coisas mais curtinhas, de comunicações, estamos com vídeo, esse ano pelo menos a gente está indo bastante na linha do humor, mas a gente pensou já daqui para um ano para frente, todo esse cronograma, e o orçamento também pensando de janeiro a dezembro.
Exatamente, o plano de treinamento é fundamental, eu acho que seguir um plano deixa todo mundo mais tranquilo. E outra coisa que eu achei que você ia me dizer que faz dessa forma e é uma experiência muito legal é misturar os assuntos. Juntar dois, três temas do programa que parecem completamente desconectados e você junta numa conversa só. Então, de repente, o exemplo é sobre um assunto, mas a finalidade é falar de outro assunto.
Sim.
Isso é muito, tende a funcionar muito bem também.
Sim, isso é legal. A gente teve um que eu lembro desse, para mim foi um feedback na linha do que a gente pede feedback, etc. Foi um feedback que a gente recebeu de um treinamento que a gente fez um tipo um escape room, tudo online, e a gente juntou três temas diferentes com cases que as pessoas precisavam sair né, achar a saída. E aí tinha que responder perguntas para sair, abrir as portas e tal. E aí, nas alternativas das perguntas, tinha uma resposta que era se você pode ou não pode fazer a contratação dessa pessoa que foi indicada pelo agente público que faz a gestão daquele contrato. E aí a resposta, não pode, o compliance é a treva, é o terror, é o diabo na terra personificado dentro da Nel. E aí a pessoa tirou um print e falou, vocês não existem, eu tô chorando de rir com o treinamento. Pra mim, esse feedback de a pessoa tirar um print e falar que ela tá dando risada, que ela tá se divertindo, óbvio que eu não acho que foi todo mundo, mas só, pra mim, esse feedback foi conseguir passar a mensagem e essa pessoa, ela vai sempre lembrar da resposta que ela deu nesse treinamento pra essa pergunta por conta de uma alternativa ali que era engraçada e que ela morreu de dar risada. É experiência de novo.
Sempre não, todas as vezes que ela for provocada. Que aqui a gente precisa trazer a ciência comportamental pro nosso lado. Tem um recurso da ciência comportamental que chama o nudging, né? Nudging, cutucão, né? Acho que assim, muitas pessoas acham que vão resolver os problemas fazendo um treinamento de compliance por ano, que seja.
É um bom ponto.
Agora, peraí, a pessoa escuta todos os dias, meta, 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 meta. Daqui a pouco vai tocar a buzina aí, né? Meta, 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 meta. A pessoa bateu a meta, aí você bota um treinamento de compliance no meio e volta. Meta, 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 meta. Qual que é a mensagem que você passou? Meta acima de tudo, inclusive em cima do treinamento de compliance. Então, assim, é aquela coisa. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, meta, 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 meta. Então,
Tem que ter essa frequência maior das coisas pequenininhas, mais uma vez,
E assim, passa uma mensagem mais incisiva, que seja rindo, chorando, e depois vem com pequenos cutucõezinhos mesmo, de fato. Você falou da pandemia, a pandemia foi um desastre para todo mundo nesse aspecto de comunicação. Por quê? Tava todo mundo em casa, né? Como é que você vai fazer um treinamento de compliance, né? A pessoa, ela tá ali respondendo e-mail, WhatsApp e fingindo que tá te ouvindo. Mas é o que dava pra fazer.
E achando que multitarefa é uma realidade, que as pessoas realmente conseguem.
O que que a gente fez pra um cliente em específico? Vai ter o treinamento? Mas vamos mandar um kit pra casa das pessoas? Vai dar um trabalho do caramba, logística. Eu nunca pensei que seria tão difícil fazer isso. Mas a gente bolou, por mais simples que fosse, um kit pra casa das pessoas. Mas com coisas assim, bacanas. Por exemplo, um frasco de álcool em gel, que a pessoa, todo mundo, depois da pandemia, né, virou um requisito fundamental, né, de higiene pessoal, que tem lá, por exemplo, uma mensagem, assim, mantenha sempre as suas mãos limpas. Né? Lembre do nosso programa de compliance, alguma coisa do gênero. Na dúvida, está aqui o número do canal de denúncia. Está ali na etiqueta do frasco de álcool em gel que a pessoa tem em cima da mesa da estação de trabalho dela. A pessoa nunca vai poder dizer que ela não sabe como acessar o canal de denúncia, porque está ali na cara dela. Entendeu? Mas não adianta só ter o frasco do álcool em gel. Você tem que dizer que o canal existe, que ele é seguro, que ele é confidencial. Vem aqui, fale comigo, speak up culture, é importante você falar qual que é o seu papel diante de tudo isso. Então, daí vem a ideia da continuidade. Né? Eu acho que tem que ter um momento sóbrio para falar sobre o canal, para você explicar como o canal funciona, que ele é de fato confidencial, que é de fato anônimo, que existe processo, que tem protocolo e tudo mais, para você explicar para a pessoa que aquilo existe e para que ela, né, tenha o conhecimento de como aquilo funciona.
E aí, de repente, quando começa a subir a quantidade de relatos, é reflexo de que a comunicação está funcionando muito bem.
Por isso que o problema...
Volta lá nos indicadores.
Exatamente.
É isso mesmo. Gente, acho que batemos a nossa meta.
Engraçado que, assim, eu acho... Batemos a meta de falar o principal, mas deixar aberto, assim, a gente ficasse conversando uma tarde inteira aqui, ia sair um monte de outras situações, como, por exemplo, que tipo de retenção, teste de retenção que se fazem para saber se a comunicação ficou, deixou ou passou. Porque, por exemplo, um treinamento, eu já cansei de fazer treinamentos onde eram 10 perguntas que qualquer pessoa na face da Terra responderia certo, porque era tudo muito óbvio. Pode matar? Sim ou não? É algo como parecido com isso. E quando você muda esse cenário e deixa perguntas extremamente difíceis de responder, mas você dá duas chances para a pessoa, uma antes da comunicação ou do treinamento e uma depois, muda completamente. De fato, quando a gente implementou isso na empresa, a gente saiu, por exemplo, de um índice de um determinado treinamento de 45%, porque as perguntas eram todas pegadinhas e de difícil interpretação, para mais de 85% após o treinamento, as mesmas perguntas. Então, isso mostra que aprenderam bastante coisa e que ainda temos que trabalhar mais, porque não chegou em 100%. Então, a questão da comunicação vai ser sempre difícil. A gente falou aqui, olha, o Matheus estava falando, deal break, briefing, business partner. Pra gente é normal, a gente usa. Se tivesse no interior do Pará falando metade dessas palavras, o pessoal ia falar, doutor,
Que é isso aí? Que é
esse paletó seu, eu estaria se eu tivesse lá. Né? De calça jeans, botina, capacete.
Sobre emoção, esse cara daqui uma vez me fez chorar no treinamento, mas porque ele foi dar um depoimento e ele também chorou. Lembra? Não sei se você lembra, foi lá no Pará. E foi assim, fantástico. Então, acho que fecha aí o... Já que ele quis aí brincar com o meu paletó, quis brincar com a emoção dele agora.
Memórias,
até pra gente lembrar.
Recordar e viver.
A gente lembrar depois. Tratando-se de emoção, a gente vai finalizar aí lembrando que foi uma tarde legal, que a gente conversou bastante aqui.
Isso aí. Matheus, André, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por participarem desse nosso videocast.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer primeiro quem está nos ouvindo, né? Porque se chegou até aqui, foi porque a experiência foi boa, né? Então, você que está conosco aí, espero que a experiência tenha sido, né, boa, tenha surgido aí insights, né, questionamentos, dúvidas e provocações, mas o objetivo não foi trazer resposta.
Verdade, eu também agradeço a participação, mais uma vez, muito obrigado, Lu, muito obrigado, Nelly. E é isso que o Matheus falou. Eu acho que talvez a provocação é o melhor, que a gente traz mais dúvidas do que respostas, mas essa reflexão traz bastante crescimento.
É isso aí. Muito obrigada para você aí de casa também e fique aí ligado para o próximo videocast do Fala Compliance.